Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.177 Ugaratuja, capítulo 12. Do primeiro traslado que vo tirou no cartatório José de Alencar demorou-se a matrona. Empurrando o rapaz à frente do geno, disse-lhe. Aí o tem. Há de ser preciso tosá-lo seu tanto, que está muito peludo. E voltando sobre os pés, foi-se a senhora romana à sua obrigação. Peludo moneu o tabelião entre dentes, quando eu acho delambido demais. Todavia hei de pô-lo a jeito. Esticou-se o Sebastião no tamborete, equilibrando o gancho dos óculos em cima do beque. Abriu a boceta com um estalo sonoro, e sorvida em cada venta a pitadada mestra com um estrépito solene, dirigiu a palavra ao Ivo, que o estava espreitando à vez do acanhamento de se ver quer metido na craquela riosca. Com que então, moço? Você quer ser da obrigação deste cartório? Se for do gosto de vossa mercê, que eu estou pronto a ser não só da obrigação, mas também da devoção. Como se entende isto? Saberá vossa mercê que isso subentende-se. Fale-me raso e chão, moço, que eu não sou homem de remoques. Com perdão de vossa mercê, eu queria dizer que hei de esforçar, não só pela vontade de ganhar, senão pelo gosto de o servir. O tabelião fungou o resto da pitada, arregaçando as ventas, o que nele equivalia à interjeição de suspeita e desconfiança. As falas não são más, resta ver as obras. Metendo uma costaneira de papel entre o Inri, o índio esguerce o máximo da mão esquerda, com a direita escolheu na pilha de bacamartes que tinha ao lado um volume. Tire-me o traslado desta escritura, disse Bastijão Ferreira abrindo o volume no lugar onde estava marcado com uma tira de couro. É para copiar palavra por palavra, perguntou o Ivo, que não sabia o que era traslado. E sem faltar uma vírgula. Em que letra quer vossa mercê que eu copie? Em letra redonda, cursiva, grifa, itálica ou bastarda? Hem, fez o bacacado com aquela nomenclatura. Nada, moço, aqui não se querem dessas artes e novidades, que são boas para copistas de pergaminho. Escreva-me letra de mão e bem corrida, como está aí nas notas. Ajoelhou-se o Ivo do outro lado da mesa, e, sacando do bolso o seu tinteiro de chifre e a pena de ganso bem aparada, preparou-se a tirar o traslado do bacamarte reclinado diante dele sobre um enorme cunhé de jacarandá. Tinha o rapaz a maior confiança no seu bonito talhe de letra e esperava sair-se bem das provas, mas surgiu-lhe um embaraço com o qual não contava e que o fez descoroçoar da empresa. Era a escrita do Sebastião Ferreira mais adabelhua que se pode imaginar? Dificilmente conseguiam os velhos escreventes meter-lhe o dente. Uma linha tremida estendendo-se horizontalmente e com umas pontas que lhe saíam para cima e para baixo, tal era o aspecto desse guirotinho indecifrável. Debruçado sobre o bacamarte, o Ivo concentrava todos os esforços para destrinçar aquele texto emaranhado e já lhe corria o suor pela testa abaixo, sem que tivesse conseguido soletrar duas palavras. Extenuado, reconhecendo a impotusibilidade anetramajás o sentido daquele hierógrafo, assentou o rapaz dar de mão à empresa e voltou-se para o tabelião na intenção de comunicar-lhe a resolução em que estava. Mas o Sebastião Pereira, de todo entregue ao desempenho do ofício, não dava fé, nem do que é pelo cartório, nem mesmo da presença do Ivo ali. A dois passos dele. Ficou, pois, o rapaz com os olhos pregados no tabelião, acompanhando-lhe a pena que ringia vrupeu à espera da primeira pausa, para encartar a sua despedida. No mais atento de sua observação estremeceu de susto. Na porta que dava costas o tabelião, se abrira uma fresta por onde enfiou o olhar curioso de um cantinho apenas dos mais lindos olhos castanhos que dar se podem. Não fosse a volta da testa de marfim que aparecia no batente da porta, o rapaz não se teria percebido da aparição. Esqueceu Ivo tudo, o cartório onde estava, o tabelião e mais o seu gregotim, para espreitar aquele cantinho de óleo que o espiava pela fresta da porta. Era ele capaz de jurar que a dona do olhar de maliciosa se estava rindo dos apertos em que o via. Com receio de que o surpreendesse o Sebastião no mais doce de seu enlevo, arranjou-se de novo o Ivo em posição de escrever, puxou à frente o grosso infólio para lhe servir de baluarte contra os óculos do tabelião, e assentou no alto do papel, segundo as regras caligráficas, a mão pronta a lançar o rasgo da primeira letra no mais asseado bastardo. Mas sentiu certas cócegas nas pontas dos dedos, e sem saber como, achou-se a fazer a bico e pena a cópia fiel daquela fresta da porta, onde aparecia o céu de uma testa de marfim e um olhar que era estrela tal céu. Bem percebeu Marta pelos modos que o moço lhe estava. Tirando as feições, escondeu-se de vergonhosa, mas para voltar logo depois, descobrindo um pouquinho mais do rosto. Disfarçava a sonsa, fingindo-se atenta para outro ponto da sala, e a descuido mostrava o lindo perfil, até que de repente sumia-se, como se então somente descobrisse o Ivo a observá-la. Não obstante as negaças da menina, traçara o rapaz o seu desenho, e aproveitando uma vez em que Marta se mostrava mais, a contemplava com olhos de amante e artista, para dar os últimos toques à figura. No mais absorto, assustou certo ruído cavernoso, semelhante ao ornejo de um jumento, e que não era senão estrépito da pitada do Sebastião Ferreira, ecoando pelas cavernas ou fossas nasais. Achou-se então o rapaz do carão descarnado, impassível do tabelião, que lhe estava observando o pasmo. — Que faz você aí embasbacacado, moço? — perguntou o tabelião. — E vivo uma estremeção, que lhe é dando em terra com bacamarte. Felizmente segurou a tempo, quando ele escorregava a aba da mesa. Estava à espera do senhor tabelião, respondeu Ivo, aproveitando a primeira desculpa que lhe acudiu. A minha espera. Pois não é vossa mercê que dita? Ditar o que, moço, se já lhe apontei aí a escritura. Ah, é para copiar deste livro. Então, moço, e avise que isso de lesmas não servem cá para escreventes. Quer-se sujeito despachado. Receoso de ser recambiado do cartório, arranjou-se o Ivo para dar conta da tarefa, e outra vez com a pena embutida nos três dedos, abriu o corte da primeira maiúscula. Mas aí estava a dificuldade. Que letra lançaria ele se não conseguira destrinçar ainda as rabiscas do tabelião? Relanceou para a porta um olhar de desespero, mas já a fresta se havia cerrado, e não viu ali para consolá-lo em sua aflição nem sequer o olhar a Sorrelfa, que poucos momentos antes o viera desinquietar. Com o espirro paterno, Marta fugira espavorida. Nestas estreitas sentiu o rapaz no peito do gibão o amarrotar de um papel e, indagando da novidade, descobriu que era uma folha de almaço a sair do bacamarte, e justamente pelo verso da maldita escritura que estava condenado a copiar sem entender. Examinando o manuscrito, pareceu-lhe pelo jeito ser um traslado da tal abstrusa escritura, começado a tirar por algum escrevente do cartório. Sem mais e aventura, pôs mãos à obra, e com pouco estendeu sobre o papel todo o traslado em um bastardinho bem lançado e do mais lindo talho. Levantou-se o rapaz, e por cima da mesa apresentou a cópia do tabelião, mas vendo que este não se distraía lá da sua tarefa, meteu-lhe-a por diante do nariz. Então já acabou o morro. Vê, tabelião. Estava se vai desasnando. Ora vejamos lá isso. Fincou bem os óculos no cavalete, encrespou o sobrolho sobre a testa, enfiou a carranca, e empinando-se no tamborete, esticou a folha de papel aberta a dois palmos do nariz. Imediatamente a cara atabelhou a decompôs-se toda, e embrulhou-se numa careta displicente, como uma bexiga assoprada, quando lhe falta o ar e se enruga. Ui, ficou frio. Sempre arranha no ofício, male moço, esta letra casquilha e delambida pode servir lá para iluminações e grifarias, cá no foro não se amitem estas entendendo. Quer-se um talhe de letra corrida e que seja composta e sisuda como se requer nas coisas de justiça. Uma escrita há como esta, que aí todo gato e sapato pode ler sem tibear, não vai bem nos autos. Isto de papel forense, nem todos lhe metem o dente, é preciso ter prática. Faça-me uma letra pelo molde tia minha, e vamos bem. É deixar correr a pena. Ouviu o Ivo com espanto esta lição de caligrafia forense e voltado do nele o sentimento do belo, e a protestar, quando pareceu-lhe que de novo entreabria-se a fresta da porta. E tanto bastou para dar-lhe a força de conter-se. Não eram aqueles gregotins que o obrigavam a fazer e a decifrar os elos que o prendiam à casa de Marta. No dia seguinte tomou o Ivo conta da mesa de cedro em que o encontramos. Ficava-lhe a dois passos à mesa de um outro escrevente, nome Sabino, ou moço como ele, e que não se conformava com a presença desse intruso, pois vinha disputar-lhe o lugar de calouro do cartório, que ele até ali ocupara sem rival. Tinha-os vindo 20 anos, e como esses vermes que se formam no coco, e tomam-lhe a feição e o gosto, parecia há um feto concebido e criado no cartório. Borrado de tinta e poento como uns altos, A cutis era de almaço amarrotado, os beiços arregaçados como as beiras do protocolo, e a cabeça arrepiada que nem as abas de baita preta que desciam da mesa. Quando se dirigia a seu canto, percebeu Ivo olhar com ar com que o examinava o colega, e conheceu que é ter nele um amolador. Felizmente dividia-os um pano de prateleira, que interceptaria a espionagem.